Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, grande alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para a nossa meditação semanal, a nossa homilia dominical a respeito do Evangelho que a Igreja proclama cada domingo, o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos, juntos, refletirmos a respeito da Palavra de Deus desse terceiro domingo do tempo comum. Vejam, nós estamos no ano C, ano em que nós lemos o evangelista São Lucas, então agora vamos iniciar, não é, a leitura corrente do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas inicia com um prólogo, um pequeno prólogo que é lido no Evangelho desse domingo. São os quatro primeiros versículos em que São Lucas nos diz que ele fez uma pesquisa para escrever o seu Evangelho. Ele foi lá nas fontes autênticas, nas testemunhas, né? Pessoas que realmente presenciaram os fatos. Aqui nós sabemos que o evangelista São Lucas, ele não é uma testemunha direta, né? E é exatamente por isso que ele escreve esse prólogo, para que a gente acredite no que ele vai dizer, né? Ele não é testemunha direta, ele não é apóstolo de Jesus, ele não conviveu com Jesus diretamente. Mas ele fez uma pesquisa e foi lá, e é isso que ele está dizendo ao excelentíssimo Teófilo, que é a pessoa para quem ele está escrevendo esse evangelho. Esse excelentíssimo Teófilo é um personagem histórico, uma pessoa que realmente existiu, mas é também cada um de nós, que somos teófilos, ou seja, amigos de Deus. E aí, São Lucas vai narrar o seu evangelho. Bom, aqui o trecho do evangelho desse domingo dá um pulo para o capítulo 4, né? Por que é que ele sai dos primeiros versículos e pula para o capítulo 4? Pelo seguinte, porque o que é narrado logo em seguida são trechos do evangelho que nós, no fundo, já meditamos, porque faz parte do evangelho da infância, né? Depois, o batismo de Jesus e a tentação no deserto, que nós não lemos ainda, mas leremos lá no início da quaresma. Então, Jesus começa a sua vida pública. E aqui, nós estamos neste capítulo 4, versículo 14, na sinagoga de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. A cidade onde Jesus estava acostumado a participar do culto sinagogal, não é? É interessante a gente notar aqui, já desde o início, que a nossa missa, não é, ela reúne nela mesma duas realidades. Uma coisa que é esse culto da sinagoga, ou seja, uma coisa que é a única realidade que as pessoas tinham no Antigo Testamento, prestar culto a Deus com a leitura da palavra, é a liturgia da palavra, né? Mas existe uma segunda parte da missa, que é o oferecimento do sacrifício, que o pessoal de Nazaré não participava, porque, claro, o sacrifício era oferecido lá no templo de Jerusalém. E nós, cristãos, podemos participar do oferecimento do sacrifício, porque a partir da morte de Jesus na cruz e a instituição da Eucaristia, em cada celebração da missa, nós temos o oferecimento do sacrifício. Então, é interessante notar que a liturgia cristã, a estrutura básica da liturgia católica, ela é a união do culto da sinagoga, onde a gente tinha somente uma liturgia da palavra, e do culto do templo de Jerusalém, onde havia o oferecimento do sacrifício, né? Ou seja, a liturgia eucarística, quando a gente oferece o sacrifício de Cristo na cruz. Nesse sentido, aqui, sem causar, sem querer muita polêmica, mas simplesmente notando, né, um fato, a gente vê que os protestantes, os evangélicos protestantes, eles voltaram para a sinagoga, ou seja, voltaram para um culto que é simplesmente sinagogal. Eles não têm o oferecimento do sacrifício, eles não têm a segunda parte, né, que é a mais importante, a parte em que a gente vive e oferece o sacrifício de Cristo na cruz. Pois bem, Jesus está lá participando então dessa liturgia da palavra, poderíamos dizer, na sinagoga de Nazaré, e como era costume, ele então recebe o livro, no caso aqui era o rolo do profeta Isaías, ele abre, né? E por desígnio divino, o rolo cai exatamente no capítulo 61. É interessante a gente notar isso, porque nós temos os nossos volumes, nossos livros aí, que a gente consegue abrir. Você consegue abrir, vamos supor, você está com a Bíblia na mão, você pode abrir no Gênesis e em 2 segundos você vira a página e está no Apocalipse. Se você tem um rolo, a coisa não é assim, né? É como aquelas fitas cassetes antigamente, né? Que você tem que rebobinar o negócio até chegar no lugar que você quer, né? Então, é evidente que Jesus ali recebendo o rolo, havia todo um desígnio de Deus que fosse exatamente aquela passagem que estava aberta ali, capítulo 61 de Isaías. E o que é que tem nesse capítulo 61? Jesus leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou. Vejam, Ele me ungiu. Aqui essa palavra é forte, é uma palavra ungir. O ungido é o Messias, o ungido é o Cristo. Vejam o que é que Jesus está lendo. Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois Jesus vai, fecha o livro, entrega ao ajudante e se senta. Ele fez a leitura de pé, mas agora ele vai ensinar sentado, porque o ensinamento é feito sentado, como um mestre. E é aqui que então Jesus escandaliza todo mundo. Ou seja, Jesus está aqui na sinagoga onde ele cresceu. O pessoal que viu ele brincando nas ruas da cidade. E diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabasse de ouvir. Ou seja, Jesus está dizendo: sou eu. Sou eu o Messias. E aqui nós precisamos realmente enxergar a maravilha que nos traz essa passagem das Escrituras. O Espírito Santo está no coração de Jesus. O amor de Deus. É importante nós compreendermos aqui a grandeza que está sendo dito. Vejam, nós sabemos, essa revelação foi feita lá no dia do batismo de Jesus, que Deus é Trindade. A gente não sabia disso antes. Mas no batismo de Jesus, Deus se revela como um Pai, aquela voz que diz: eis o meu Filho. Então Deus é Pai e Deus é Filho. E o Espírito Santo que paira sobre Jesus. Deus é Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho, e o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Jesus, Deus que se fez homem, aqui está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. O amor de Deus está sobre mim. E agora, Ele precisa nos amar. E como é que Jesus nos ama? Como é que Jesus vai nos amar concretamente nos próximos 3 anos, ou seja, nos 3 anos da sua vida pública? Fazendo exatamente isso que está escrito aqui na profecia de Isaías. Para anunciar a boa nova. O verbo que está aqui no original do Evangelho em grego é euangelizo. Evangelizo. Deus me enviou para evangelizar. Para o quê? Para anunciar uma notícia. Um amor infinito de Deus, porque um povo que estava amarrado no pecado e condenado ao inferno, agora vai ser redimido, libertado. Ou seja, aqui o grande amor de Deus por nós. Então o amor de Deus arde no coração de Jesus, e Jesus aqui, cheio deste amor do Espírito Santo, Ele quer anunciar e dizer para nós, e o primeiro lugar onde Ele diz era ali na sua cidade, para aqueles que são os seus. O Evangelho de São João vai esclarecer dizendo assim, foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Jesus mesmo assim quer dizer aos seus essa boa notícia. Cheio, ardendo, com o coração abrasado do amor de Deus, Jesus quer trazer uma verdade, a verdade. A verdade de que apesar de tantas ofensas, apesar de nós termos pecado tanto, apesar dessa história desastrada da humanidade, Deus tem uma boa notícia. A nós que somos pobres, espiritualmente pobres, desgraçadamente pobres espiritualmente, que somos pobres da pior pobreza que existe, da incapacidade de amar, Ele nos traz uma boa notícia. E a boa notícia é que Ele vai nos livrar de nossa pobreza espiritual, de nossa incapacidade de amar, que Ele vai nos livrar de nossa escravidão, de nossa servidão do pecado, vai nos libertar de nosso egoísmo. Que Ele, vendo que nós somos cegos porque não temos fé, não enxergamos a verdade, vai fazer com que nós recuperemos a vista. Com que amor Jesus proclamou isso? E proclamou isso na sinagoga de Nazaré, para aqueles homens que estavam ali presentes e para as mulheres que, do lado de fora, através das grades, ouviam, porque as mulheres não eram admitidas na reunião de Nazaré. Mas certamente, Jesus ali em Nazaré proclamava isso, e havia alguém que lá atrás das grades entendia perfeitamente. Era sua mãe Maria, que ouvia. Ouviu seu filho fazer o seu sermão inaugural, a sua homilia inaugural, o seu início. O início da proclamação, da evangelização. Quantos anos? Quantos anos Jesus? 30 anos. Jesus, naquela pequena cidade de Nazaré, ardeu de amor esperando este momento, porque o Espírito do Senhor pairava sobre ele. O Espírito de Deus, o amor de Deus, ardia no coração dele e ardia também no coração da Virgem, que esperava esse momento para proclamar. Proclamar que todo aquele desamor que eles haviam testemunhado durante tantos anos, Deus queria pôr fim a tudo isso. Que história desastrada a nós. Que incapacidade de amar a nós. Que miséria a nós. O Espírito de Deus, o amor de Deus no coração de Cristo. Então, é isto que Jesus veio proclamar. A primeira leitura desse domingo, tirada do profeta Neemias, nos coloca muitos anos antes, muitos séculos, né? 6 séculos antes de Cristo, quando o povo voltou do exílio diante do sacerdote, né? Esdras, que faz exatamente a mesma coisa que Jesus. Lê a palavra de Deus, no caso aqui, o livro da Torá, que havia sido reencontrado. E o povo, que chorava ao ouvir a proclamação daquela palavra, recebe essa homilia de Esdras, né? Perdão, foi Esdras quem leu e foi Neemias, o governador, então, quem disse. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Vejam que coisa fantástica. Essa palavra, esse evangelho que nós estamos recebendo nesse domingo deve ser para nós fonte de alegria. Alegria que vai ser força. Porque quando nós sabemos que somos amados, nós ficamos alegres. Essa é a primeira consequência do amor. Esse é o primeiro fruto do Espírito Santo. Quando a gente sabe que está sendo amado por Deus, nós nos alegramos. Eu não sei se vocês notam que muitas vezes em nossas paróquias, nossas comunidades, as pessoas vão entristecendo e vão adoecendo. E Santo Tomás de Aquino, que é um grande psicólogo, ele diz o seguinte: olha, nada, absolutamente nada, é mais saudável, não é, do que a alegria. Você quer descansar? Está de férias? Quer descanso? Nada descansa mais do que a alegria. O que descansa não é você ficar de perna para o ar. O que descansa não é você se entregar aos prazeres da bebida, da comida, do sexo desregrado, da droga. Você quer descansar? É a alegria. E a alegria, ela acontece no coração de uma pessoa quando ela é amada, quando ela sabe que ela é amada. E ao receber essa palavra de Jesus, essa boa nova, esse evangelho, nós que temos fé, nós precisamos fazer um profundo ato de fé neste amor de Jesus. Veja, aqui eu quero ser bem concreto, quero aplicar essa palavra na sua vida. Eu, que na minha paróquia ouço confissões, atendo direções espirituais, eu noto uma coisa bem concreta na vida das pessoas. As pessoas se convertem. O sujeito que acaba de se converter, ele está com todo o gás, ele está com toda a força. É um negócio assim lindo de ver a pessoa recém-convertida. A pessoa recém-convertida é cheia de energia, cheia de força. Por quê? Porque ela sabe que é amada por Deus e está cheia de alegria, cheia de vida. Acontece, porém, que as pessoas esquecem dessa verdade. Esquecem que são amadas por Deus e esquecem que têm que alimentar a fé nesse amor de Deus. E aí, qual é o resultado? Elas vão entristecendo e vão adoecendo. Vão adoecendo porque vão transformando a vida cristã numa espécie de moralismo. Ou seja, antes você fazia as coisas porque você sabia que Jesus amava você, que Ele tinha morrido por você na cruz e que esse amor era tão maravilhoso, né, que você diz exatamente aquilo que São Paulo nos diz. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. Né? Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. O amor de Cristo é uma força, nos impele, porque um morreu por todos nós e, portanto, quem vive agora não vive mais para si mesmo, vive para Ele. Então você não tem medidas. Porque o amor não tem medidas, o amor não tem freios. Você ama e você ama generosamente. Esse é o recém-convertido, porque ele se encontrou com o amor de Cristo, ele sabe, no ato de fé, que ele é amado. Só acontece que, no dia a dia, as pessoas se esquecem. As pessoas vão vivendo a vida e se esquecem. Se esquecem dessa realidade, deste evangelho, dessa boa nova, deste amor de Deus por nós. E vão se entristecendo, e vão adoecendo. E o evangelho de Cristo vai se transformando, não numa boa nova, mas numa má notícia. Por quê? Porque tudo que você faz é proibido. Ah, Deus parece que é um desmancha prazeres. Deus é chato, porque nada do que eu quero pode. Todo mundo pode tudo. Eu sou católico, não posso. todo mundo pode cair, né, na balada, viver uma vida aloprada e manda ver. E eu aqui, católico, dentro do castelo de Deus, abro a janela e fico olhando o mundo lá fora, invejando o mundo e dizendo, ai, eles podem, eu não posso. E você vai cumprindo o seu dever. Vai à missa no domingo, ah, mas que chato, eu queria estar com os meus amigos na festa. Você permanece casto, ah, mas que chato, meus amigos podem, né, ter relações sexuais adoidadas, eu não posso. Você toma, né, a sua bebida de forma, digamos assim, moderada, ah, o pessoal pode encher a cara, vamos lá. Quer dizer, tudo que você quer fazer é proibido, mas que Deus chato é esse, né? E a pessoa vai entristecendo. E a pessoa vai adoecendo. Mas qual é a solução disso, gente? A solução disso é que você esqueceu do começo. Jesus está começando do começo. No Evangelho desse domingo, Jesus está começando do começo. Ele está dizendo o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, está no meu coração. Ou seja, o Espírito Santo, o amor arde no meu coração. E Ele me enviou a anunciar essa boa notícia. Se nós somos membros do corpo de Cristo, como diz a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nós somos, de fato, membros do seu corpo, então, gente, se nós somos membros do corpo de Cristo, então o mesmo Espírito que está em Cristo está sobre nós. A própria leitura nos diz isso. Diz assim, fomos batizados num único Espírito. Todos nós bebemos de um único Espírito. É um só Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Cristo, está também em nós. Então, peça mais fé. Você tinha fé no amor de Cristo por você, só que você esqueceu. Você esqueceu daquilo que é a raiz da sua vida. Mas se você voltar para a raiz, ah, a coisa é diferente. É por isso que, quando Jesus, né, fala para a samaritana, lá no Evangelho de São João, Jesus fala de uma fonte de água viva. O Espírito Santo é uma fonte de água viva. Qual é a diferença da água viva para a água morta? É que a água morta é água parada. Não é a água num copo. É uma água que corre. O Espírito Santo que está dentro de você, ele está ligado com a fonte que sai de lá de Deus e deságua numa outra, num outro oceano, que é Deus mesmo, que é a felicidade do céu para a qual nós vamos. Então, o amor vem de lá de Deus, ele jorra, ele circula dentro de mim e vai para o céu. Água viva. Não é água parada. Você esqueceu da fonte. Você esqueceu do amor de Cristo. O amor de Cristo nos impele. Ele me amou e se entregou por mim. Como eu não vou amar de volta? Peça ao Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo esteja sobre você, porque o próprio Jesus, cabeça deste corpo que é a igreja, está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E que esse amor esteja no seu coração, não somente nesse domingo, mas todos os dias da sua vida, para que então, cheio desse amor do Espírito Santo, você se alegre. E a alegria do Senhor, ah, essa sim, vai ser a sua força. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.